Olá, bem-vindos e bem-vindos ao novo podcast da nossa plataforma do Vamos Falar de Fum, é o VFF1 NBA, dedicado ao basquetebol americano e que iremos acompanhar em mais detalhe a partir de agora. Este espaço não serve para substituir outros espaços que já existem no mundo do basquetebol, nomeadamente o Pausa Técnica, que é o podcast que nós apoiamos e que seguimos há bastante tempo. Aí eles farão a conversa mais detalhada dos vários campeonatos e das várias competições, mas aqui vamos nos mantendo informados sobre o que se passa nos campeonatos americanos, sobretudo na NBA e quem sabe a WNBA no futuro, porque agora está na moda. Tem uma nova superestrela, Caitlin Clark, que está a emergir. Vai se estrear como rookie e já está a encher pavilhões. Os Washington já anunciaram que vão mudar o jogo com o Indiana para um pavilhão 5 vezes maior para aproveitar o embalo desta nova popularidade do basquetebol feminino nos Estados Unidos. Mas aqui estará connosco todas as semanas o Cirilo Aloísio e o Bruno Tomás e outros entretantos e outras que se entretanto se irão juntar, e eles vão-nos mantendo ao corrente do que é que se vai passando então nos campeonatos, fazendo aqui uma antevisão das jornadas e também olhando para os resultados e fazendo uma pequena análise. Cirilo, com o transporte e passos, a bola é tua, segue com a
Oh.
fundança.
Ok, eu seguro a bola e agora transporte, então. Boas a toda a gente, e depende da hora, lá está, bons dias, boas noites ou boas tardes, depende da hora que estejam a ver ou a ouvir. E estamos então aqui para este primeiro episódio, como disse aqui o, lá está, aqui o nosso salveado, o nosso chefe, e muito bem, vamos fazer um pequeno rescaldo, digamos assim, da semana da NBA. Vamos fazer aqui um podcast semanal, algo curto, digamos assim. E neste caso, nesta semana de estreia, Bruno. Que bela semana de estreia, não é? Que é poucos dias dos playoffs, não é? Que é o momento mais quente da NBA.
Primeiro, é um gosto estar aqui com alguém que percebe tanto da modalidade. Eu, para ti, parece que sou um jovem na linguagem que nós temos do wrestling, que já partilhamos. Mas, assim, é o tema mais importante da NBA. Há jogadores, como sabemos e bem, que olham para a época regular como semiférias e esperam-se pelos playoffs. É a parte mais importante do campeonato. Posso dizer que estou muito entusiasmado por este ano, acho que temos aqui muita surpresa. Não estou muito feliz com a minha equipa, que já foi com os porcos, mas a tua, por exemplo, estou muito entusiasmado.
Ah, sim. Já agora, para a malta, pronto, eu sou adepto do Orlando Magic, que já andou ali na travessia do deserto, ali, e agora voltou à ribalta, digamos assim, aqui de volta aos playoffs, 4 anos depois, e o Bruno é dos Warriors. Já agora, Bruno, até podemos tocar já nisso, mais rápido, no play-in, não é? Porque NBA é uma espécie, o play-in é uma espécie de wildcard, digamos assim, ou seja, o confronto entre o nono e o décimo classificado, para saber quem é que fica em sétimo e oitavo. No sistema, vou explicar rápido o que acontece. É que o sétimo e o oitavo classificado vão jogar entre si, na casa do sétimo, em que quem ganha fica em sétimo lugar. Entretanto, o nono e o décimo vão disputar entre si para ver se ainda tem hipótese para ir aos playoffs. E se é vencedor desse jogo, joga depois contra o derrotado do tal jogo do sétimo e oitavo para determinar quem é que fica em oitavo lugar. Claro que o derrotado entre o sétimo e oitavo, no confronto do vencedor contra o nono e décimo, joga em casa para ter a vantagem, pronto, caseira, vamos dizer assim, para ter um bocado de justiça, digamos. Tivemos esses jogos, embora ainda falta definir o oitavo classificado, na altura que estamos a gravar, ainda não sabemos, embora já sabemos os confrontos que vai haver. Nos confrontos que tivemos, começando do lado do Oeste, tivemos os Lakers a ganhar os Pelicans, num jogo que até ficou marcado pela lesão do Zion, depois de uma excelente recuperação dos Pelicans. Foi a lesão do Zion, que pronto, estavam até, pareciam que iam dar a volta ao jogo, mas acabou a lesão e depois os Lakers ganharam nos minutos finais. E depois, no outro jogo, os teus Warriors foram derrotados pelos Sacramento Kings, e que muita gente na internet já começa a falar da questão da. É o fim daquela era do Big Three. Bruno, o que é que tens a comentar destes jogos do lado oeste? Já agora,
Primeiro quero dizer que a ideia que eu acho que veio do Covid do play-in
sim.
ajudou muito, muito a fase regular da NBA. E o facto agora de aumentares de 8 equipas para 10, basicamente, aquelas que se preocupam com os resultados, mudou muito. Tínhamos aqui duas, é engraçado, nós olhamos para duas equipas que estão mais do que habituadas a playoffs e até jogaram uma contra a outra e até estavam à espera que podiam se enfrentar no lugar do nono para o décimo, que eram os Lakers e os Warriors. Tiveram aqui duas perspectivas diferentes. Os Warriors perderam com, já têm sido uns rivais nos últimos anos, que é os Sacramento Kings.
Exato.
Muito giro. Duas equipes totalmente diferentes. É engraçada a forma como jogam uma e outra e ver claramente uma equipe. Olhar para os Warriors agora e ser os Warriors a quem define o pace mais lento é estranho.
Mas sim, e os Kings, deixa-me te interromper, os Kings são um basquetebol mais cool, entre aspas, mais sim. Cool do que os Warriors.
Claramente. Mais cool, com jogadores incríveis, o Sabonis é muito, muito bom. Os Lakers com os New Orleans. Eu estava à espera que os Lakers ganhassem, mas a lesão do Zion dificultou um bocado. E não sabemos se, ou ainda não sabe se o report pode estar disponível para o próximo jogo, ou não?
Não. Está de fora e, à partida, pode falhar mesmo nos playoffs. Ou seja, só regressará, se imagina, a primeira série, ou seja, se passarem em frente, se ganharem. Na sexta-feira, o tal jogo para a oitava dos Pelicans e os Kings, se ganharem e passar para a fase seguinte, que é contra o jogo Oklahoma City Thunder, se calhar só mesmo na final dessa ronda, e final, digo, jogo 6 ou jogo 7, ou seja, a série estender até lá.
O Zion é aquela pessoa que, se não fosse as lesões, sempre que não está lesionado, mostra que é um dos melhores jogadores da liga. O problema é que não consegue estar muitas vezes em forma e manter aquele nível que nos tem trazido e nos trouxe ao longo desta época. Esta época, se calhar, foi a época mais regular do Zion. Eu gostei muito de ver. Mas lá está. Quando perdes uma das tuas peças principais, e que neste momento até tem sido uma âncora defensiva, que normalmente não é. Tem alterado muito a forma como tem jogado. O Zion era claramente explorado no pick and roll e agora já não vemos isso. É uma pena.
Exato.
Contudo, eu não digo com isto que está decretado que os Pelicans são de fora dos playoffs. É um jogo, tudo pode acontecer num jogo. Já vimos alguém que foi à final de conferência estar eliminado quase até ao último período do último jogo. Quanto mais... Basta. E nós vimos ao longo desta época regular, e continua nos playoffs, toda a gente pode ganhar a toda a gente.
Exato.
Com todos os condicionantes que são. E isto é o que acho que eu faço outros esportes, mas interessa tanto pelo basquetebol, interessa tanto pela NBA. É tão volátil que qualquer jogo, passa a expressão com os mijas nas casas, os San Antonio Spurs contra os Washington Wizards. E às vezes tu vês ali um jogo disputado até ao fim
Exato.
Principalmente se o pool acertar naqueles dias. É raro. Mas às vezes acontece. Portanto, já está. É esperar para ver, e eu acho que se os playoffs são uma fase muito interessante, o play-in particularmente ainda é mais interessante por causa desta...
É um mata-mata, entre as... É um bocado mata-mata. Exato. Embora o sétimo ou oitavo, como eu digo, tem sempre uma outra oportunidade, não é? Se perde o jogo, por exemplo, no caso dos Pelicans. Mas é sempre aquela coisa... Basta. É por isso que, por exemplo... Os Lakers contra os Warriors foram um dos jogos mais vistos, aquele play-in mítico, foi dos mais vistos desta década da post-season. Sobre esta série, vou dar um comentário rápido. Os Kings e os Warriors, como comentámos aqui, os Kings a mostrar que tem o tal basquetebol mais cool e a conseguir, não vou dizer anular, mas abrandar o Stephen Curry quando lançou o Keon Ellis e também o Devin Mitchell e depois pronto, os Warriors. Aquilo foi o reflexo da má fase dos Warriors durante a época. Muito pacata, Klay Thompson, é tal coisa já. Infelizmente, já passou o seu prime, digamos assim, e nesse jogo teve 0 pontos, 0 em 10, 0 lançamentos, lá está, marcados em 10 tentativas. Enquanto os Kings, vivos, digamos assim, Sabonis, falaste muito bem dele. Keegan Murray, que estava como mão quente, 8 em 12, ou 8 em 13, em triplos. E depois, lá está, os outros a contribuir, lá está o Fox também, mas os Kings nesse jogo deram muitas hipóteses aos Warriors, e até disse com a malta do Pausa Técnica, principalmente o Martim, que também é adepto como tudo dos Warriors, é pá, de sempre já estava a saber que os Kings iam ganhar. Pronto. Já os Lakers não começaram tão forte no último jogo da jornada, no domingo, e aí os Lakers, meu Deus, porque houve ali um ajuste. O treinador pôs o Albert Jones ali à frente do LeBron, o Zion defendeu muito bem, como estavas a comentar, e mesmo assim os Lakers estavam por cima também do jogo, porque pronto, tendo LeBron, Anthony Davis e o próprio D'Angelo Russell com a mão quente, fica complicado, e depois no ataque os Pelicans era basicamente Zion. O Brandon Ingram, nota-se que ele regressou há pouco de lesão, que ainda não está a 100%, não está, nem a nível ritmo, nem a nível físico, não está. Aliás, no tal jogo que eu falei da última jornada, o LeBron era o principal defensor do LeBron, e o LeBron fazia o que quis, queres que eu te marque por cima ou queres que eu passe para o gajo de lado? Era fazer o que queria, basicamente. Mas pronto, era o Zion, e mesmo assim foi um super jogo do Zion, se calhar dos melhores jogos da carreira dele, mesmo assim não chegou, infelizmente aquela lesão, pá, lá está, fica um what if, mas pronto, final da história, os Lakers passam, estão em sétimo lugar, vão apanhar os Denver Nuggets, que não vai ser fácil, mas já vamos falar disso dos playoffs, uma previsão rápida dos playoffs. Passando para o lado do oeste, tivemos Sixers, Miami Heat, primeira metade Miami Heat, segunda metade Sixers, totalmente diferente, mudou 180 graus esse jogo, os Sixers ganharam o jogo, mas este jogo fez com que eu ficasse um bocado pé atrás dos Sixers, o Embiid estava ali um bocado arrasto, também outro caso de jogador que veio há pouco de lesão, ainda por cima uma lesão algo grave que afastou meia época, praticamente da NBA. Já os Miami Heat, com o Jimmy Butler, teve uma lesão, basta que agora saiu há poucas horas, que vai falhar os playoffs, praticamente, ou seja, não vai estar no tal jogo, apesar da derrota, os Miami Heat iam ter um jogo, lá está, com os Chicago Bulls, que já iremos falar a seguir, não vai jogar, e é uma perda enorme para os Miami Heat, que já não tiveram neste jogo Terry Rozier e Duncan Robinson, também eram peças algo importantes. Já do outro jogo, rápido, Atlanta Hawks, Chicago Bulls, os Chicago Bulls superiorizaram os Atlanta Hawks, mostraram que têm a melhor equipe.
Também vieram de lesão alguns jogadores do Hawks.
Sim, exato. O Trae Young.
Por exemplo.
O DeAndre Hunter, que andava sempre coisa, mas estes Hawks, já agora, nota-se que aquela equipa está desesperada de haver mudanças. Aquilo tem que haver uma modulação. Se é trocar os dois, que é o DeJounte Murray e o Trae Young, ou se é trocar o treinador, pá, eu acho que vai, um dos dois vai sair, dos jogadores, e se calhar o treinador talvez não está a salvo também. E os Hawks...
Começa-se a ponderar muito, principalmente naquele período em que eles... que eles tiveram com o Trae Young fora, o Murray segurou muito bem a equipa e começa-se a ponderar mesmo se quem vai ser trocado não vai ser mesmo o Trae Young em vez do
Exato, Jorge. Exato. É tal coisa de quando uma estrela está de fora e o outro responde muito bem, fica sempre aquela dúvida, não é? Tipo, ai, se calhar e tal. Mas pronto, sobre este jogo, também notou-se é que os Atlanta Hawks não defendem quase nada. E o banco também deles não tinha soluções nenhuma. E os Bulls ganharam justamente Bulls, que também tiveram uma lesão, que foi o Caruso, que vai estar de fora contra os Miami. Aliás, esta semana de play-in foi só lesões. Só faltavam os Lakers e os Kings também terem aí uma lesão grave pelo meio. Mas Bruno, sobre estas séries, estavas à espera, lá está, dos Sixers terem ganho e também os Bulls, já agora?
É assim, estava... tendo em conta como os Hawks estão neste momento, parecia uma escolha mais certa os Bulls, mas os Bulls são aquela equipa que nós nunca sabemos o que é que vai acontecer, não é? Eles são tão voláteis ao longo da própria época que põem eles a jogar com os Bucks ou põem eles a jogar com os Nuggets e ganham, mas depois também perdem com equipas que nem a lutar pelos playoffs estão.
Exato.
Agora, os 76ers. Quando tu tens o Joel Embiid, mesmo mal, ele torna-se muito difícil.
Exato.
O Embiid é uma âncora, tanto atacante como defensiva, muito forte, que arrasta muito a defesa adversária e torna-se complicado tu definir alguma coisa. É certo que ele não está na forma que nos habituou. Não podemos esquecer que até à lesão ele seria o principal candidato a MVP.
Ah, sim, ele estava a dominar completamente.
De longe. E espero que de alguma forma agora com os playoffs e com este tempo estamos a ver o Embiid claramente na melhor forma para os playoffs que vêm a seguir, porque faz falta ver o Joel Embiid nos palcos. Até porque normalmente o Joel Embiid tem um problema que é ele faz épocas regulares brutais e depois chega ao final do tempo com alguma lesão, com alguma contratura, com alguma
coisa. Ou tocado, ou limitado, ou condicionado, em qualquer coisa, exato.
Agora, o Zit, a série que fica, que é o Zit com os. Bulls. É complicado o Zit fazer alguma coisa sem o playoff team, não é?
Pois, yeah. E é que depois neste jogo que tu viste era. Sem o Butler era o Tyler Hero a assumir e a falhar muitos lançamentos. Pronto, é verdade que ele estava a ser contestado muitas vezes, por exemplo. No último lançamento dele, o triplo foi o Batum, cheio de vida. Aliás, a meu ver, até foi o MVP, foi o Batum, que estava cheio de vida. O homem nem parece que tinha a idade que tem, não é? E a marcar triplos, a defender de todo lado, andava de todo lado também. Mas lá está, o Tyler Hero tinha que. Lá está, com o Butler condicionado, após a lesão que ele sofreu, foi no início do. Não, final do primeiro período, teve que assumir mais. Teve que ser ele a pegar na equipa, porque o Adebayo. Pronto, esteve aquele jogo que lá está escondido dele e teve que ser o Hero. O Rankakas, que até gosto do rookie deles, apareceu e até deu ali uma coisinha, lá está uns pontinhos jeitosos,
é muito bom.
mas o Hero, pá, não deu. E depois, pronto, também outra questão: o Hero também é, porque já sabemos, é um jogador muito explorado na defesa e também os Sixers aproveitaram isso, muito graças ao Tyrese Maxey, que pronto. Mas sim. Sem tocar na questão dos Heat contra os Bulls, eu até dou aqui um bocado. É verdade que dos Bulls volta a repetir, não há Caruso, pronto, mas mesmo assim, eu acho que os Bulls estão com melhor moral, maior. Lá está, acho que estão com a puxança. É verdade que o jogo é em Miami, volta a repetir, mas os Miami sem Jimmy Butler vai ser duro, não é? Não é, Bruno?
E mais do que isso, quando tu vês uma vitória, estás a trabalhar em cima de uma vitória. Quando vês uma derrota, estás a trabalhar em cima de uma derrota. É totalmente diferente.
Exato.
Parecendo que não, mesmo a jogar numa casa diferente, vais com outro elan para o segundo jogo. E lá está, quando um perde, uma peça extremamente importante, o Caruso é das peças mais importantes, mas o outro peça perde só o teu melhor jogador. E os melhores jogadores, e um dos melhores jogadores a jogar em períodos onde é necessário. Mostrar-se os playoffs ou os play-ins já o ano passado, torna-se complicado,
Exato.
não vais jogar com as mesmas armas. Com isto dito, é um jogo.
Sim, pode acontecer, tudo pode acontecer. Vamos ficar no Oeste agora, Bruno. Porquê? Para falar então dar a nossa rápida previsão, e a nossa também, a nossa aposta, até, vamos dizer assim, uma aposta sobre os confrontos dos playoffs já definidos, embora falta o tal oitavo classificado que vai apanhar os Boston Celtics. Mas eu até já temos de pegar nisso. Embora não sabendo do adversário, eu acho que os Boston Celtics são claramente favoritos. E então, com esta questão do Miami sem Jimmy Butler, sim, e os Celtics já estão pelos cabelos pelos Miami Heat e querem vingança depois da eliminação da época passada, não é, Bruno?
Eu antes de mandares aquela notícia para o nosso grupo, dizer que o Jimmy estava lesionado. O meu apontamento que eu tenho deste jogo era tipo, então é Playoff Jimmy, não é? Adeus Boston Celtics, é tipo, eu sou o teu pai, mas tudo mudou com a lesão. Tudo de
Exato.
uma maneira que. Mesmo com os problemas que têm todos, principalmente nas alturas decisivas, aquela equipa, principalmente quando a bola passa nas mãos dos GC30 nos minutos finais e às vezes não resolve tão bem. Os Boston Celtics são de longe a melhor equipa a jogar e provou ao longo da época regular. Quando garantiu o primeiro lugar da Conferência Este, quando faltava para aí 10 ou 15 jogos.
Pai, um mês, era um mês. Eu sei que era um
Era
mês,
quase o mesmo.
é exato. E depois, passando uma ou 2 semanas depois, garantiram o melhor recorde da
Garantiu
NBA. Isso.
a vantagem em casa.
Exato. No
Eu
jogo da
acho que eles
final.
estão muito mais fortes do que estavam no ano passado.
Exato,
As
também concordo.
mudanças, as mudanças, as mudanças, ao contrário de algumas equipas, as mudanças entraram muito bem. Agora falta-me o nome do poste e do lado.
Porzingis,
O Porzingis
Holiday.
e o Jrue Holiday. O Jrue Holiday, primeiro, é se calhar um dos melhores defensores de perímetro. E depois tem o Derrick White ao lado.
Exato.
Está a fazer uma época estúpida.
Forte
E o
candidato à defesa das equipas defensivas do ano, da aldeia.
Claramente, mas de longe. E o Porzingis entrou ali tão bem para aquele, para aquele, para aquele, para aquele estilo de jogo do...
Para o sistema, exato, do Mazzulla.
Do Mazzulla Ball, que é basicamente triplo até chega. O Porzingis tornou-se, se calhar, um melhor posto para jogar aquele jogo.
Exato.
Lá está. Acho que, independentemente de quem passar, sejam os Hits, sejam os Bulls, vai ser muito Bulls, complicado tu passares estes Boston Celtics. E arrisco-me a dizer que são os principais candidatos a ganharem o título da NBA neste momento.
Exato. E até pelo caminho que vão ter, eu acho que vão ter um caminho fácil até à final da conferência. Porque Sim. Se ganharem, vão apanhar vencedores dos Cavaliers e dos Magic. Cavaliers que foram alvo de muita gente irritada, porque eles basicamente ficaram neste quarto lugar, que isto é o confronto entre o quarto e o quinto, porque eles basicamente iam ficar em segundo, só que como viram a ameaça de poder enfrentar os Sixers ou o Heat na primeira ronda, perderam, posso dizer isso, perderam de propósito o jogo contra os Warriors, uma estupidez, que até os próprios adeptos nos últimos 5 minutos assobiaram a equipa, meu Deus, e o próprio Donovan Mitchell
ficou irritado. Merecem perder este jogo.
E agora toda a gente quer que os Orlando Magic, a minha equipa, ganhe. Atenção, não descarto...
Até por várias razões, porque são uma equipa jovem. São das melhores equipas defensivas que tu tens. E só tem um problema, que é, às vezes, é meter a bolinha no cesto.
Exato.
Às vezes a eficácia não é assim tão boa. Mas nos playoffs, normalmente, quem ganha é quem tem bem mais, melhor defesa.
Uhum.
E os Magic têm isso. Não tenho o melhor jogador da série, mas cá tem a melhor equipa. Acho que é ali.
Quer dizer, se for a nomes, os Cavs têm. Os Cavs têm, mas a nível de jogo, aí defensivo, sim. Os médicos são mais fortes. O problema é o resto, é o ataque. E o banqueiro sim. ainda é novo. É o segundo ano dele, não vamos exigir ao banqueiro...
Não,
já
os médicos fizeram um percurso muito mais rápido do que estava à espera. Estavam à espera agora,
se tudo corresse
bem, agora ter aqui algum tempo, se calhar, de fazer play-in, e eles claramente superaram todas as expectativas. Exato. E deram um salto muito grande. Vamos ver como é que se comportam em play-off. Acho que é a dúvida que tenho.
Estamos muito curiosos aqui. Eu pus-me mesmo nos Cavs, mas não descarto aqui. Os Magic...
Acho que pode ir a jogo 6 ou 7, honestamente.
Sim. Não me admirava nada. Agora, vamos para o outro lado da bracket. Vamos para o outro lado da bracket, começando... Olha, o jogo foi designado, foi definido, depois do resultado desta noite do play-in. O New York Knicks contra os Philadelphia 76ers. E eu, neste confronto, vou dizer já, Bruno... O Joel Embiid é preciso que esteja melhor e é um fator X. Porque os Knicks... com Tom Thibodeau, vai ser uma equipa chata, vai ser uma equipa muito física, vai ser uma equipa que vai estar ali, vai ser ali a sempre a martelar, a tentar ali desgastar o máximo os jogadores dos Sixers, principalmente o Joel Embiid, e também têm corpos, barra armas, no sentido do Hartenstein, Mitchell Robinson, para meter em campo, e, epá, eu aqui, é como digo, se o Joel Embiid, se for um Joel Embiid que nós vimos, na época regular, eu digo os Sixers. Embora não vai ser varridela, não acredito.
Não.
Agora, se for este Embiid, neste sentido, depois já
os jogadores também... O Brunson é capaz de cozinhá-lo.
E depois não só, depois o resto, como o Tobias Harris está em baixo de forma, ou seja, é só o Maxi e às vezes aparece o Batum, mas o Batum, jogos daquele, vai fazer todos os santos jogos de playoffs, não acredito. Até
vai fazer um, dois, sério.
Exato. Eu até já começo a inclinar para os lados de Nova Iorque. Para ti, Bruno, também a tua opinião.
É assim, mesmo sem o Randall, quando tens o Brunson, torna-se complicado. O Brunson tem se tornado, se calhar, um dos melhores bases da liga.
Exato.
Toda a gente olhou para a contratação pelos Knicks a olhar de lado, a pensar que ele estava a pedir demasiado, e agora deve para um contrato extremamente apelativo para toda a gente.
Exato.
E lá está. Eu acho que os 76ers são muito dependentes do Joel Embiid. É normal quando estás a depender de um dos melhores, dos dois ou três melhores jogadores dos últimos 5 anos da liga. E quem foi o melhor jogador no início da temporada. Mas, contudo, acho que falta muita coisa aos Sixers que eu vejo mais nos Knicks, honestamente.
Uhum. Sim.
Acho que pode ser uma série muito interessante de se ver.
Sim, acho sim, sim. Vai... Isto não vai ver varridelas. Isto é de seguro.
Mestre,
isto não vai... E varridelas no sentido de ser 4-0 ou 4-1. Acho que isto vai a jogo 6 ou 7, de certeza. E sinceramente até estou inclinado muito para o jogo 7, ou seja, o jogo ser resolvido na Madison Square Garden, na casa dos New York Knicks.
Passando para o próximo... É uma arena complicada sempre.
Sim, embora, sabes como é que é, muitos jogadores de fora gostam de jogar Madison Square Garden, tipo o LeBron, gosta muito, que é tipo... Sim. O Curry também, às vezes faz aqueles espetáculos de triplos lá no Madison Square Garden, porque é o meca do basquetebol e é sempre um jogo, lá está, quando a grande equipa vão para Madison Square Garden, é especial, e depois são também transmitidos em TV nacional, e muita gente sabe, tem muita maior visibilidade. Não é? Passando para a próxima série, temos Milwaukee Bucks contra os Indiana Pacers, em que o fator X tem a ver também com o melhor jogador da equipa dos Milwaukee Bucks, que é o Giannis, que já se sabe que não vai jogar muito provavelmente o jogo 1, e no jogo 2 também está em dúvida. Ora, com isto, a balança fica um bocado equilibrada, não é, Bruno? Porque é o Giannis.
E começa a ter flashbacks do ano passado, não é? É. Aconteceu exatamente o mesmo com o Zid.
Exatamente.
É assim, os Pacers têm um problema grave, porque eles são. Eles às vezes são demasiado rápidos a jogar e não sabem equilibrar os períodos de tempo. Ou seja, quando tu precisas de pausar mais a. Quando estás a fazer demasiados turnovers, eles às vezes continuam a puxar a mesmo gatilho. Agora, os Bucks, primeiro temos um problema que chama-se Doc Rivers, não é?
Sim, e Doc Rivers logo aí. Exato, não queria ir por aí, mas sim, é um fator. Também podemos dizer que é um fator.
É um fator.
É um fator.
O Rivers é um fator. E depois temos um problema muito grave que é não teres o Giannis. E o Giannis claramente levou a equipa onde está agora. Porque a equipa teve muito tempo com muitos problemas graves. Desde o triplo não entrar, desde
a defesa. A defesa também.
A defesa teve ali esquemas que aquilo não se percebia bem. E atenção, os Bucks para mim eram das equipas que defendiam melhor no ano passado e tiveram que voltar ao esquema antigo porque ele não resultava bem. Eu acho que isto pode ser uma série mais renhida do que propriamente estava à espera no início. Até porque eu no início do ano apostei nos Bucks para serem campeões. E agora acho que essa minha aposta na Betano não vai resultar em muito dinheiro.
Já não vai bater.
Já não vai bater.
Sim, e acho que isto com esta questão dos Giannis, eu acredito que se calhar os Pacers ainda possam ganhar um jogo em Milwaukee. E com isto roubar a vantagem caseira e isto ser discutido até pode ser até esse jogo 6 ou até quem sabe jogo 7, se calhar. E não sei, depois é que a outra questão é como é que o Giannis vai regressar. Também há essa. É se ele regressar.
Então, não é muito simples, é pelo que eu
hamstring. Mas pronto, vamos ver como é que vai ser isto aqui. Passando para o outro lado. Vamos então para o confronto, já tocámos aqui um bocadinho, os Lakers contra os Denver Nuggets. Eu aqui dou favoritismo na mesma aos Denver Nuggets. Eu acho que não vai ser 4-0, como foi no ano passado nas finais da conferência, mas mesmo assim os Denver Nuggets, não é, Bruno? Campeões...
Eu acho que os Lakers vão ser pior do que entrar o ano passado.
Acho que está a mesma coisa.
Mas acho que a probabilidade de ser clean sweep é menor, se tu me entendes.
Sim.
Porque os Lakers, as trocas que fizeram o ano passado, realmente a equipa mudou muito. E aquela saída toda do Russell Westbrook alterou por completo aquilo que nós estávamos à espera do início do ano dos Lakers. Uhum. Os Lakers este ano tiveram ali uma fase muito interessante com o play-in e depois perderam-se por completo. Agora tivemos uma época muito boa do Anthony Davis. O Anthony Davis pegou na equipa como há muito tempo estava à espera. De ele pegar, não podemos esquecer que o LeBron James tem 39 anos, não é? A equipa tem que ser do Anthony Davis já e não tem que ser do LeBron James. O LeBron fez a melhor época de eficiência de triplo de sempre.
Exato.
O jogo dele mudou por completo. Mas vou para lá, tens o Nicola Jokic. Eu lembro-me, eu mandei para ti, para o Salviano, as notas que eu tinha aqui. E nesse jogo estava só o Meissner ia dizer, pronto, e o Nicola Jokic.
E tu viste que eu disse, e tu viste que eu respondi, tipo, pá, yeah, ele é o melhor do mundo, porque nem o Anthony Davis consegue abrandá-lo, digamos assim, bem, não é? Como vimos noutra série. E esta época também já vimos encontros entre os dois, em que o Jokic, enquanto estiver neste nível, pá, fica muito complicado. E não só, porque depois, se o resto da equipa corresponder, o Aaron Gordon, o KCP a ter a sua mão quente, o Jamal Murray, que é o tal two-man game, que é aí entre ele, as combinações que eles fazem, as triangulações e isso. Aliás, eles jogam muitos... Dizem, eles quase jogam dois fechados, porque já jogam, lá está, foram draftados e já jogam desde novos, digamos assim. E por isso, pá, fica muito complicado e por isso aqui dou vantagem aqui para os Denver Nuggets. Passando para o confronto desse lado da bracket, digamos assim, falamos agora do segundo e do sétimo, vamos passar para o terceiro e sexto, Minnesota Timberwolves, Suns. Eu também vi nos teus apontamentos, no texto dos Suns, não é? Que vai ser muito difícil os Timberwolves, que foi a melhor defesa da NBA, conseguir...
Provavelmente o Rudy Gobert é sempre explorado nos playoffs.
Não, é que o estilo de ataque dos Suns não combina muito, exato, porque é muito mid-range, triplo, o que obriga o Gobert a sair do seu habitat.
Exato.
E fica muito complicado, não é? É verdade que os Suns têm as suas debilidades defensivas, principalmente. E eu digo aqui uma coisa: eu acho que aqui podemos. Eu estou muito dividido, vou ser sincero, porque eu percebo a malta que diga e que há argumentos para os Suns ganhar os Wolves, mas também vejo os Wolves a ganhar os Suns. Por causa, mas é para isso eu acho que é preciso haver ali um Carl Anthony Towns a 100%, porque ainda não está. Outro caso do jogador que regressou há pouco tempo após a lesão, outro. E o Anthony Edwards seja mesmo aquele Anthony Edwards superstar, digamos assim, a carregar a equipa, como já tivemos a ver esta época.
Já vimos este ano.
Exatamente. Mas eu este jogo acho que estou muito... Atenção, não é sério que estou mais 50-50, e essa vamos falar a seguir, mas eu estou assim um bocado dividido. Mas, Bruno, o que é que tens mais a acrescentar sobre esta série?
Não há muito a dizer. Do outro lado tens o KD e o Devin Booker, não é?
Sim, é como os americanos, não gostam de apostar contra o KD.
O Santos tem um problema que é não tem um base. E isso nota-se. E obriga o Devin Booker a fazer o papel de base e depois a sua produção ofensiva não é tão grande como estava à espera, por exemplo, quando tinha o CP3 ao lado.
Exato.
Mas tens o... Mas lá está. Tens um jogador que... É uma delícia ver jogar o KD. O KD nos últimos anos até defensivamente tem melhorado. O único problema dos últimos anos tem claramente sido as lesões. A idade pesa a todos.
Exato.
E o KD tem pesado muito. Mas acho que vai ser aquele mismatch mais interessante de todos. Porque são duas equipas em que tu não consegues propriamente dizer que uma é melhor que a outra. Porque são tão boas em coisas tão diferentes.
Exato, estilos diferentes, vamos a ver.
Muito
diferentes, e vai haver tipo a cena de encaixar, de empilhar ali um ao outro, digamos assim. Ou seja,
acho que é uma das séries que pode ir a jogo 7, mas com um resultado tipo 110-140, e que ninguém vai estranhar.
Pois,
porque aquilo vai ser por jogo. Há um jogo em que os vão ser muito melhor, há outros que um jogo que vai ser muito melhor.
Exato, vai haver um jogo, se calhar o Booker vai estar como ano passado, a lançar estupidamente o Kevin Durant também.
Como já teve.
Os Suns, coisa como pode haver outro jogo, enquanto Anthony Edwards, meu Deus, explodiu e tipo, pronto, teve um jogaço. E os Suns não tiveram resposta para parar e pá, vai ser assim um bocado, vai ser taco a taco até. Vai ser assim
sim.
Taco a taco. Passando para a próxima série, e esta sim, eu estou mais 50-50. É os Dallas Mavericks Clippers, o tal confronto entre quarto e quinto, que é sempre aquele confronto que é difícil.
Estou mais entusiasmado para ver.
E esse aí...
Finalmente o Kyrie e o Luka, que resulta, pá!
Resulta! Sabes uma coisa? É o Kyrie que concentrou-se no basquetebol.
É assim, o Kyrie vive no mundo do Kyrie. Agora, só que está a vir mais vezes ao nosso mundo. Ele vai no mundo dele e está mais vezes a vir ao nosso. É bom.
Ai, ai, ai. Mas sim, é desculpa, acho que não tinha acabado de dizer. É os Dallas Mavericks contra os Los Angeles Clippers, tal confronto entre quarto e quinto classificado. E estavas a dizer bem, aquela dupla está quente. E finalmente o Luka tem uma equipa assim que serve para o estilo de jogo dele, vamos dizer assim. Já do lado dos Clippers, ok, que eles ligaram a máquina, vamos assumir, no final da época, desligaram a máquina completamente, que era tipo para não ver aquelas fantasmas do passado, as lesões do Paul George, as lesões do Kawhi. Exato. O Kawhi, que atenção, falhou estes jogos, mas já a partida está bem, aliás, foi anunciado para ir à seleção, só por aí já diz que ok, não está, pode regressar, mas também é um fator X, que é se ele realmente está bem, que não sabemos, porque ele não jogou. Na última semana, ou última e penúltima, acho que falhou até nas duas últimas semanas. Mas sim, eu acho que vai ser uma série como foi em 2021, taco a taco. Eu acho que muito parecido, e esta sim, eu acredito que vai a jogo 7. Este tem quase certeza absoluta. Só se o Kawhi não estiver enganado.
Jogo 7 com prolongamento. É daquelas séries que quem souber exatamente quem vai passar. Que me envia esta previsão porque eu quero muito. De um lado temos para mim um dos jogadores que eu tenho mais respeito, que é o James Harden, o único jogador que tem uma camisola retirada numa casa de strip. Eu acho que isso deve ser comentado. As casas de strip de Los Angeles estão muito contentes agora, tal como tiveram os de Houston e tal como tiveram os de Nova York. O Russell Westbrook está a jogar bem. Os Lakers devem estar chateados porque agora que realmente o Russell é que lembrou-se de jogar, mas ele também jogou muito bem quando jogou vindo do banco por Los Angeles. E depois, quando tu tens o Kawhi e o Paul George em forma, Kawhi e o Paul George. É a razão pela qual eles terem prestado nesta equipa durante tanto tempo, mesmo com as lesões todas que existiram. Eu acho que vai ser um jogaço.
Embora, para dar uma previsão, se tiver tudo saudável, eu dou uma pequena vantagem aos Clippers por ter
capaz.
Pronto, mas atenção, se os Dallas ganharem,
é
muito pequeninha, e é como eu digo, volto a reafirmar, é preciso que o Kawhi esteja a 100%, toda a gente, aliás, não é só o Kawhi, toda a gente, Harden, até o Zubac, o Norman Powell, que é o suplente, pá, e pronto, vamos aguardar. E esta série, como eu digo, vai ser longa. E acho que vai a 7 jogos. E por fim, para acabar, temos então o jogo em City Thunder, que ainda está à espera, dos Pelicans e dos Kings. Ora bem, o KC Thunder, equipa jovem, tal como os meus Magic, primeira vez, embora desta geração, embora o Shea já jogou na bolha, mas ele não era o jogador principal, se calhar nem secundário também daquela equipa, se formos a ver, era muito novo, lá está. Também ele jogou nos playoffs dos Clippers, mas era rookie. E era vindo do banco. Agora ele tem que assumir o fardo de franchise player e liderar a equipa. Falta saber o adversário, e lá está, aqui Kings ou Pelicans. Eu vejo a possibilidade destes jovens até seguir em frente também o jogo como assim. Porque atenção, os Pelicans, que derivada à situação do Zion, que eu falei, não é? Da lesão, e também o próprio Brandon Ingram. Mas Bruno, também a tua opinião sobre aqui, eu vejo a possibilidade de eles avançarem.
Também, só tenho aqui uma coisa para dizer, que é pena existir um senhor chamado Victor Wembanyama, porque não damos muito mais valor ao Chet Holmgren, que não podemos dar, porque existe o Victor Wembanyama.
Exato. Epá,
eu adoro ver os OKC a jogar. Adoro, acho que é delicia-me.
É uma fluidez, e são jovens que estão aqui para provar. É tipo,
Jalen
aqui...
Williamson. Acho que é Jalen, não é?
Jalen Williamson. Há dois, há o Jalen e o Jalen.
E o Jalen.
Mas é o Jalen, o principal, o melhor. Ele faz tudo. É um faz tudo, esse jogador.
O Shaq está a fazer uma época, claramente, top 3 da luta por MVP. Acho que a luta pode ser o terceiro lugar. Está ali entre o Luka. Há o outro senhor, que é uma barriguinha, não, vamos dar parte, fica como o melhor jogador dos mortais, e entre um e o outro. Eu acho que o OKC tem toda. Os OKC têm equipa suficiente para chegar à final de conferência, e eu não me surpreender.
E eu aí já não digo isso. Eu acho que depois eles vão apanhando os Dallas, o vencedor Dallas ou Clippers, e aí acho que vai fazer um check reality. Ou seja, aí acho que já são equipas de outro.
Sim, mas é o que eu estou a dizer. Não me surpreendia eles passarem, estás a perceber? Não me surpreendia.
A mim surpreendia, por acaso. Porque acho que equipas jovens, volto a reafirmar, equipas jovens, como este caso, e umas Magic, por exemplo, não vão logo primeira, logo lá, muito lá para cima. Tem que levar aquela primeira... Tipo, os Memphis Grizzlies também tiveram que levar ali uma pancadinha, os próprios Pelicans também. Tem que levar aquela pancada, assim, um check reality. Exato. Um check reality que é tipo, tem calma, tem calma. Vai chegar o teu tempo, tem calma. E acho que o jogo que esse vai acontecer. Sim. Passa uma ronda, mas a seguir depois contra Dallas ou Clippers, se estiver tudo saudável, volto a repetir, não é o Kawhi no jogo 7, lesiona-se e os Clippers passam e pronto. Se estiver tudo a gente saudável, eu acredito que aí já o caminho, volto a dizer, não descarto que haja uma surpresa, mas essa upset, vou dizer assim até, embora o jogo que esse é o primeiro, foi ficar em primeiro lugar da conferência, mas eu ficava surpreso, até ficava surpreso. Uhum. Bem, Bruno, acho que estamos todos falados sobre isto, sobre aqui...
Eu fico muito contente com este podcast, porque vai-me obrigar a ver outra vez a NBA. Já tinha o do wrestling que me obrigava a ver o wrestling, agora tenho um que me obriga a ver a NBA, isso é bom.
É...
Porque eu digo obrigar como, as pessoas, como uma questão humana, é mesmo bom. Porque eu falo para mim, eu gosto muito de ver os jogos na NBA TV depois de darem, naquele segmento que só está às posses de bola. Dá para ver os jogos todos assim, tranquilo. Mas a NBA é se calhar o produto de desporto mais incrível.
Sim, é um show-off. É show-off no sentido, é mesmo, eles fazem um espetáculo no próprio jogo, digamos assim. Pois é highlights, é momentos, blocos de Mbanyama, afundanças do Ja Morant, é o LeBron que também faz uma afundança, é os triplos do Curry, ou do Lillard, e depois a NBA trabalha muito bem nas redes sociais, nos TikToks,
sim.
Nos Twitters, a promover esses highlights.
E os TikToks da vida.
Exato, e dá visibilidade aqui à Liga para conquistar e lá está a atrair, vamos dizer assim, mais adeptos para verem aqui esta Liga, a maior Liga de basquetebol do mundo. Muito bem, então vamos despedir aqui.
Grande Nemias, pá, que vai poder jogar nos playoffs.
Exatamente. Assinou o contrato standard e é capaz de apanharem os Bulls e num jogo assim que esteja mais resolvido, olha, daquele par de minutos que falta. Se calhar podemos ir no Mias nos playoffs pela primeira vez. Primeiro português a jogar nos playoffs.
Para lixar o Embidão, que venham no Mias, pá.
Metem o Embidão, o Mias
a o Embidão, vais ver.
Exato. Malta, vamos então fechar. Isto foi uma análise assim, algo curta, digamos assim, como podem ter visto. E isto vai ser mais ou menos os episódios assim da. Aqui do Vamos Falar da NBA, aqui do Vamos Falar de Fundo.
E acompanhem a pausa técnica, que é. E tenho que tirar aqui o chapéu ao Ciro e a todos os membros. É o melhor podcast da NBA de Portugal, porque eles têm análise sobre tudo um par de botas. Eles analisam de forma minuciosa mesmo o produto. E seja a Euroliga, seja a Liga Portuguesa, seja. Para quem quer saber da NBA, aconselho vivamente. E Cirilo, eu sinto-me lisonjeado sequer de estar aqui num podcast de NBA contigo.
Pá. Eu também sinto-me lisonjeado quando vou ao do wrestling com vocês.
Mas isso é uma parvoíce, porque nós só dizemos porcaria. Mas tu não, tu realmente sabes disto.
Sim, como eu estava a dizer o Bruno, para a malta que quer mais acompanhar o produto e até os playoffs mais aprofundadamente, eu também estou no outro podcast, no Pausa Técnica, que aí não são podcasts menos de uma hora, até são mais de uma hora e meia até, porque aprofundámos e até analisámos com mais detalhes, os matchups, até este jogador contra este aqui, como é que vai ser, os encaixes, tudo, até a nível de ajuste de treinador, fazemos isto e lá está. Claro que o produto, o nosso conteúdo é mais focado na NBA, obviamente, que é que dá mais visibilidade, mas volta e meia fazemos episódios, como foi ontem, até o meu colega Marcos, e fez com o Sérgio Mesquita, fizeram da Euroliga, e também eu tenho feito até algum conteúdo até do basquetebol nacional feminino, e por exemplo o Gonçalo até faz do masculino, ou seja, temos muita variedade de basquetebol, lá está, de conteúdo, não é só da NBA, porque o basquetebol também é jogado em vários países e também tem vindo grande qualidade. Sobre aqui o do Vamos Falar de Fundo, sigam também as redes sociais, tal como também no Pausa Técnica, lá está no X ou Twitter, como queiram chamar, no Instagram, subscrevam aqui no canal do YouTube, aqui do Vamos Falar de Fundo, e também naquelas plataformas do costume de podcast, que vocês já conhecem, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Podbean também. E se vocês quiserem também dar aí um... Ah, está, um conteúdo.
WhatsApp e o Patreon.
Os grupos do WhatsApp. É que o melhor grupo de todos é o de comida, o Tascos. É o melhor.
O grande Tascos. Também estás no Tascos.
Estou no Tasco. Embora eu só vejo, é mais ver.
Também, mas é a melhor parte, é comer. É. Mas acompanhem.
Exatamente.
E mais uma vez, obrigado ao Salviano. Acho que
exato.
O que ele conseguiu criar e que já se está a expandir para outros portos que não têm nada a ver com o desporto motorizado é fantástico. E é bom também ouvir do vosso lado sugestões para fazer que esteja mais um podcast.
Exatamente. Aliás, foi o Salviano que mandou aquela mensagem, como tu viste, de malta da comunidade de Vamos Falar de Fumo para criar a coisa. E eu, epá, deixa-me ver se é que é. E o Salviano basicamente tratou tudo. Tudo isto, o vídeo, tudo. Mesmo a parte de falar com o Bruno. Foi tudo ele. Foi tudo dele.
É tudo ele.
Foi o obreiro disto tudo. Muito bem, malta. Vamos então embora. E grande abraço a todos. E como eu disse, vemo-nos para a semana. Para a semana vamos estar aí de volta outra vez. Grande abraço. Thank you.